A escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso é provavelmente uma das mais importantes da sua geração, autora de 5 romances, de uma antologia de contos, tem obras publicadas em mais de 10 países, entre os quais aqui a França. Vem a Paris apresentar Eliette, A Vida Normal, traduzida para francês pelas Éditions Chandaigne, com tradução de Élodie Dupont. Dulce Maria Cardoso é a nossa convidada de hoje. Boa tarde, Dulce.
Boa
Obrigada
tarde.
por aceitar este convite.
Muito obrigada.
Dulce vem apresentar-nos Eliette, a protagonista deste livro. Eliette nasce pouco depois da Revolução. Conta-nos na primeira pessoa o dia-a-dia desta protagonista, que poderia ser banal, de uma família portuguesa. O espaço da narrativa é Cascais, mas quase sempre em espaços interiores. A ação centra-se sobretudo no ano de 2016. Eliette cresce num cenário de pós-ditadura, passa por várias crises económicas. Pertence ao que podemos considerar uma classe média portuguesa. Quem é esta personagem? Quem é Eliette?
A Eliette simbolicamente nasceu no ano da Revolução, portanto tem tanto tempo quanto a Revolução Portuguesa. Ela própria se define durante o romance como uma mulher normal. Ela diz de si própria que não tem nada de especial, nem o aspecto físico, nem as qualidades, nem sequer a vida. E esse foi um dos desafios do romance. Foi, normalmente os romances, as personagens ou são excepcionais, ou então são personagens normais, mas estão em condições excepcionais, como por exemplo foi o caso do meu anterior romance, O Retorno, não é? Era também uma família normal, mas em condições históricas excepcionais. Aqui não temos nada disso, temos portanto uma normalidade que tem várias razões para isto ser assim. Uma começa por ser pessoal, que é o facto de eu nunca ter tido essa tal normalidade na minha vida. Aconteceu assim. Tive sempre uma vida bastante acidentada e, portanto, sempre com muitos antes e depois que não me permitiram ter uma vida como as que eu via nos meus colegas, por exemplo. Depois também tem a ver com a ideia do Salazar, que emoldura o romance, e foi com este conceito da vida normal que o Salazar convenceu os portugueses a aceitarem uma ditadura tão longa. Também porque eu queria falar da mudança, porque eu penso que nestes tempos, e não me estou a referir à pandemia, isto foi escrito antes da pandemia, a pandemia só veio acentuar isso de forma avassaladora. São tempos de mudança, não é? Nós estamos num tempo de mudança. E eu queria falar da mudança, mas falar da mudança numa família que ela própria já está a mudar, ou numa personagem que é excepcional, não me faria muito sentido, seria um pleonasmo. E, portanto, são estas razões todas que justificam esta personagem normal, de aspecto normal e qualidades normais.
Eliette é uma personagem de resistência que parece viver entre uma rotina de vida normal, como diz, sem conseguir, no entanto, escapar a uma herança política, social, histórica, num cruzamento entre a realidade e a ficção, com momentos factuais reais e uma ficção desta mulher.
Eu sempre gostei muito de cruzar a história com letra maiúscula com a história com letra minúscula. Sempre achei muita graça, talvez porque na minha própria vida eu tive a sorte e o azar da minha história, letra minúscula, se cruzar com a história de letra maiúscula. A minha infância terminou no fim do Império Português, ou seja, eu tinha 10 anos quando o Império acabou, quando se deu a Revolução e do 25 de Abril, e quando tive de regressar ao que eu chamava a metrópole. E desde então acho que fiquei com uma consciência de que muitas vezes as nossas vidas são apanhadas no curso da história e que nós somos uma espécie de barco de papel, assim, em rios tumultuosos. O meu trabalho tem quase sempre essa característica de cruzar a história grande, não é? E que pode ser uma coisa tão comezinha como o europeu de futebol, com a vida privada, com a vida das famílias. Acho piada a esse cruzamento.
E uma das questões que persiste ao longo do livro é a expectativa de perceber se Eliette vai conseguir libertar-se dessa herança de que falava e se a história de Eliette com H pequeno se liberta dessa história com maiúscula. O romance começa, como já falou, com uma referência a Salazar e termina com uma carta do ditador. Existe logo no início este confronto entre duas personagens completamente antagónicas, entre a autoridade e a submissão, apesar de não serem personagens que se vão confrontar ao longo da história. O poder de uma personagem vai diretamente interferir na falta de poder da outra.
Sim, quer dizer, eu também com esta família, com a Eliette e com a sua família, eu também estou a tentar traçar um retrato da história de Portugal, recente, da história recente de Portugal. Eu acho muito difícil, a Revolução do 25 de Abril acabou com as manifestações mais agudas da ditadura, não é? Evidentemente, acabou com os presos políticos, com a censura, com todas essas manifestações facilmente visíveis de uma ditadura. Mas não acabou, porque as revoluções nunca conseguem fazer isso, com a mentalidade. E, portanto, a mentalidade continua e continuou na educação das pessoas que tinham vivido aquele tempo e assimilado aqueles valores, que os transmitiram aos seus filhos, que depois os transmitiram aos seus filhos, e que são precisas várias gerações para que nós possamos dizer que estamos livres de uma corrente de pensamento ou de um sistema de valores. No caso português, a ditadura foi especialmente longa, foi muito longa, foi uma ditadura com características especiais. O Salazar construiu-se como uma muito boa personagem, porque normalmente os ditadores vivem numa opulência, distantes do seu povo e com atos particularmente cruéis. Salazar não fez nada disso, foi um asceta, casou-se com a pátria, pagou o seu próprio funeral. Portanto, tornou-se muito amado, de facto, pelos portugueses. E mesmo muitas pessoas que não concordavam com a política dele, admiravam-no enquanto estadista. Isso ainda torna mais difícil rejeitar a herança, não é? Porque ainda hoje, quando há casos de corrupção em Portugal, vem logo a ideia de o Salazar não enriqueceu. Como ele dizia, se me virarem ao contrário quando eu morrer, não encontrarão um tostão. E, portanto, esses valores de uma honestidade, um amor à pátria que nos manteve o império intacto, apesar da pressão internacional do pós-guerra, isso é tudo muito valorizado, não é trabalhado. E, portanto, a Eliette, este romance é uma metáfora que parte do princípio que ele teve, de facto, herdeiros físicos, não só estes herdeiros ideológicos e afetivos. Eliette vai ou não livrar-se dessa herança com a mesma dificuldade que um país se livra ou não dessa herança. Neste caso, parece-me que estamos a caminhar no mau sentido, porque, na verdade, Portugal acabou de eleger o André Ventura, não é? Portanto, acho que por todo o mundo o populismo está a ganhar terreno e os fascismos e uma forma repressiva de pensar o Estado, e Portugal, que eu achava que estava a salvo porque tivemos uma revolução muito recente, não está a salvo também, não é? E já tem um deputado no Parlamento que veicula esses valores. O futuro não está a parecer assim tão brilhante.
Essa normalidade que, aliás, faz parte do título, Eliette, A Vida Normal, essa normalidade, como é que a descreve? O que é a normalidade? A repetição de acontecimentos, a aceitação, a não confrontação de acontecimentos cíclicos?
A normalidade é na verdade, o cumprir um percurso que é pré-estabelecido. Portanto, em termos sociais, seria bastante caótico se cada pessoa fizesse uma coisa que lhe apetecesse, e que nós somos, ainda por cima, uma espécie tão numerosa, não é? Somos cada vez mais, se cada um de nós tivesse o seu próprio percurso. E, portanto, em termos políticos e sociais e económicos, arranjou-se maneira de fazer uma espécie de linha de montagem, não é? Em que nós todos cumprimos mais ou menos o mesmo passo. A uma determinada idade vamos para a escola, a uma determinada idade começamos a trabalhar, a uma determinada idade devemos casar, a uma determinada idade devemos ter filhos, a uma determinada idade devemos ter emprego, a uma determinada idade devemos reformar-nos. Portanto, há regras para tudo, porque só assim é possível vivermos tantos em simultâneo. E, portanto, a normalidade é esse percurso, essa linha de montagem e funcionamento. E cada época tem a sua normalidade, não é? E nós somos seres muito facilmente adaptáveis. E, portanto, mesmo numa guerra, e eu vivi numa guerra civil em Angola, nós arranjamos facilmente a normalidade naquela situação, que é essa tal forma de proceder
E de sobreviver também.
E de sobreviver e de ser a maneira mais útil. E agora a pandemia também demonstrou isso, quer dizer, seria impensável para um autor de ficção científica imaginar que um vírus iria parar, que toda a gente iria aceitar pacificamente ficar em casa fechado. A ideia de sobrevivência da espécie é tão forte que nós aceitamos isso pacificamente e cumprimos. E passou a ser um novo normal, quer dizer, por exemplo, agora já não nos passa pela cabeça estender a mão ou em Portugal que se dá dois beijinhos. Somos muito facilmente adaptáveis e é isso também que nos torna uma espécie dominante, não é? Por causa desta capacidade de adaptação.
A capacidade de adaptação também desta personagem da Elieta, esta vida que ela não escolheu, mas que também não renega, não é? Uhum. Este romance é narrado na primeira pessoa, é uma porta aberta no universo mais íntimo desta personagem, na rotina da Elieta. Revemo-nos em algumas destas nossas rotinas, nas nossas insatisfações, e existe logo uma identificação muito evidente com esta personagem, com a Elieta. Dulce, este livro é uma proposta para refletirmos sobre alguns dos nossos comportamentos?
Sim, mas isso toda a literatura deve ser, ou indo mais longe, todas as formas de arte, não é? A arte sublima a realidade, como se a sintetizasse para nós podermos apreender de forma mais rápida e mais simples, não é? Porque a realidade é muito complexa e é quase inapreensível. O que as propostas artísticas fazem é exatamente sintetizar para que nós possamos mais facilmente abarcar o todo.
Mas aqui no seu livro existe uma identificação que nos vai aproximar e que nos vai, talvez, criar uma espécie de espelho.
Sim, sim, mas a literatura depois nisso tem essa vantagem, que é a possibilidade de criar personagens, não é? Estas pessoas de letras, de papel, que funcionam como muitas vezes como espelhos e muitos de nós gostamos do que vemos refletido e muitos de nós detestamos. E até aconteceu isso com a Elieta. A Elieta tem provocado assim umas reações muito fortes. Nós, eu estou convencida que, em termos de condição humana, nós mudamos muito pouco. E é por isso que o Shakespeare ainda é tão atual. Portanto, nós mudamos muito pouco naquilo que são os nossos sentimentos base, o ódio, o amor, a sede de poder, a traição, tudo isso, a inveja, tudo isso, isso permanece. Mas a maneira como nós expressamos esses sentimentos, a maneira como esses sentimentos podem ser expressos, muda significativamente consoante a conjuntura. E este tempo tem novidade, trouxe novidade. Nunca estivemos todos tão ligados simultaneamente. Nós neste momento temos uma espécie de cérebro portátil, não é? Que é o telemóvel.
Uma extensão, sim.
Uma extensão, é uma extensão, é um cérebro na nossa mão, em vez de ter só na nossa cabeça. E nunca o acesso ao outro foi tão fácil, neste sentido das redes sociais. Nunca a legitimação também foi tão fácil e tão rápida e tão
efêmera.
E tão cruel. E o coletivo é agora outra coisa, e nós somos animais sociais, somos animais de pertença e precisamos desesperadamente das ações coletivas. E neste momento o que acontece é que o coletivo é praticamente virtual, e agora com a pandemia ainda mais, mas já era antes, é praticamente virtual. As grandes manifestações coletivas são agora o futebol, os concertos de música aqui e ali, mas que não são... No início, digamos, não há muito tempo, a minha mãe, por exemplo, o coletivo era, ela vivia numa aldeia e o coletivo era aquela aldeia com aqueles habitantes e tudo se passava ali e eles participavam de tudo, dos casamentos, dos batizados, ainda havia a missa ao domingo e as romarias e, portanto, a vida era essencialmente coletiva. Quando fomos para a cidade, quando se foi para a cidade, o coletivo perdeu muito, porque, mas ainda havia a noção de bairro, ainda havia a noção de... Os cinemas ainda tinham três intervalos para as pessoas poderem conviver, e etc. E depois fomos-nos apequenando cada vez mais, passamos para núcleos muito mais pequeninos de família e amigos, já não se ia quase ao cinema, mas via-se televisão, mas ainda em família, para chegarmos agora em que praticamente não há coletivo. E o que há são uma pessoa e um ecrã, não é? É a pessoa e o ecrã Portanto, vê-se, cada um vê o que lhe apetece, cada pessoa, mesmo que uma família, os membros de uma família, acontece muitas vezes estar cada um com o seu ecrã a ver o que lhe apetece ou a falar com quem lhe apetece. Isto é novo e os problemas que traz também são novos. E a mim interessou-me pensar sobre isso.
As relações familiares que ocupam sempre um espaço privilegiado nos seus livros. E neste romance encontramos a dinâmica familiar da Eliette, do Jorge e das miúdas, como descreve a personagem narradora deste livro, que transparece também a aceitação e quase um fardo e um reflexo de uma família da sociedade portuguesa.
Pois, ela é portuguesa, não é?
Mas poderia ser de nacionalidade.
Sim, claro. Eu calhei nascer portuguesa, não tenho em relação a Portugal um orgulho, nem uma culpa, também é verdade. É só um facto da minha biografia. Mas, na verdade, estou condenada a pensar em português, porque é a língua que eu domino melhor, e também a saber da realidade portuguesa, porque é lá que eu vivo. E como a mim não me faz sentido escrever sobre... Ou seja, talvez escrever ficção científica me interessasse, mas uma vez a falar de pessoas, faz-me sentido escrever sobre aquilo que eu sei. E aquilo que eu sei é isto, são as vidas portuguesas. E sim, nisso é eminentemente portuguesa e nem poderia ser de outra maneira. E isso orgulha-me, ou seja... Eu acho, ainda quando o livro é publicado, muitas pessoas ainda há dois dias me disseram que a Eliette podia também ser francesa, e há dois dias ou hoje me disseram, e acredito que sim, porque há a tal universalidade do sentir que é igual em todos. Mas depois as características...
Os detalhes, sim.
Sim, aquelas pequeninas coisas são portuguesas, porque sou portuguesa e porque escrevo em português.
Há pouco o Dulce falava de solidão e já percebemos que Eliette vive numa vida meio anestesiada, também porque o aceita, e até um primeiro momento de euforia no livro, que é quando Portugal se sagra campeão europeu, sentimos a euforia externa à personagem, sentimos a euforia de uma nação, dos portugueses, e... Transcrevi uma pequena passagem para mostrar exatamente isso, que é quando a Dulce escreve: Portugal já não era um país pequeno, havia portugueses espalhados por todo o mundo, a surgirem por todo o mundo, como se tivessem estado escondidos. Portugal já não era um país pequeno, que o dissessem os velhos desdentados com as bochechas pintadas do verde de esperança das cruzadas ou do vermelho do sangue derramado nas terras do vasto mundo. Portugal já não era um país pequeno, que o dissessem as porteiras que por uma vez sairiam dos bidonville de cabeça erguida, que o dissessem os que continuavam a gritar o orgulho de serem portugueses, os que continuavam o grito começado por Afonso Henriques. E a descrição continua até que Eliette diz que o dissesse eu, que não sabia ser feliz no momento em que todos estavam felizes. Aqui Eliette percebe que algo não está bem.
Pois, há bocadinho referi o tal sentimento de pertença, não é? E a Eliette, que já sentia e intuía e tinha todas as condições de saber que não estava bem, e que o seu relacionamento familiar não era saudável, seja lá isso que for também, porque cada família é vista de perto, raras são as que têm relacionamentos saudáveis, mas... Foi naquele momento em que estava toda a gente numa alegria coletiva, não é? Que ela percebeu que não pertencia àquela alegria, mas pior do que isso, não pertencia ali. E que não era a avó que tinha mudado por estar desmemoriada, não era o Jorge que tinha mudado por outra coisa qualquer, ou as filhas, era ela própria que tinha mudado e que já não tinha aquele lugar. E não há traição maior do que aquela que nós cometemos sobre nós próprios. E de alguma maneira, se gostarmos toda a vida de chocolate e deixamos de gostar, é uma traição, mas... E é uma mudança que nos incomoda. Como é que agora já não gostamos daquilo que gostámos toda a vida? E se isto é em relação ao chocolate, mais é em relação ao outro, não é? Uma família que se constrói. Portanto, ela pela primeira vez põe-se em causa a dizer: não foram eles todos que mudaram, não são eles todos que se estão a tornar desconhecidos, sou eu a desconhecida aqui nesta família. E portanto, vai procurar um caminho de se conhecer. um caminho que ela pensa que, e lá está, aí tem a importância das novas, da tecnologia, das redes sociais, que é a facilidade com que nós podemos aceder a outros caminhos, em que podemos experimentar vidas virtuais. Gostaria muito de saber agora o que é que o Fernando Pessoa diria da multiplicidade de eus digitais que nós podemos ter, e é aí que ela se vai aventurar. Evidentemente, para mim foi um grande desafio, porque ainda não está fixada em termos literários a maneira de escrever sobre esta realidade. E, por exemplo, eu tive dúvidas até... utilizava palavras inglesas, como se utiliza normalmente, portuguesas. Como é que eu fazia? Como é que gestos, como que nós fazemos todos os dias a qualquer hora, de verificar o Facebook, como é que nós pomos isso? Como é que nós transpomos isso para a matéria literária, não é? E parece simples, a mim não, admito que posso ser muito limitada, mas não me foi nada simples a fazer essa transposição. No outro dia, por exemplo, estavam os adolescentes a falar no metro, no outro dia, antes da pandemia, e eles estavam a dizer, uma dizia, desconhecidos, eu não as conhecia, e ouvi a conversa, e elas diziam, ele deu-me visto, e eu depois nunca mais lhe falei, era o que faltava, ele deu-me visto. Pensei, o que é que será isto? E demorei algum tempo, com uma mãe de uma outra adolescente, a perceber que o dar visto é alguém que vê as mensagens no Instagram ou no Facebook, ou seja, onde for, e que não responde, portanto, ou seja, que diz, eu vi a tua mensagem e não te responde. Isto é, aparentemente, diz-se agora dar visto. Esta mudança de linguagem, esta mudança de... Ou seja, é uma coisa nova de lidar, não é? Esta ausência de... Sempre houve dramas, mas estes dramas agora têm um formato diferente. E é interessante explorar, como antes exploravam, o desencontro das cartas. Quantos romances foram feitos acerca de desencontros de cartas? Agora não fazia sentido nenhum, porque os e-mails não, e as mensagens raramente se perdem e se extraviam. Antes havia, por exemplo, os telefonemas trocados. E há muita literatura e muito cinema... Começava com isso, com um simples telefonema trocado, que depois dava origem a uma grande história. Neste momento, isso já não é... já não, a não ser que se fizéssemos um romance passado noutro tempo, mas se fizermos um romance contemporâneo, não vamos utilizar isso como motor de ação. Como, por exemplo, agora, é quase impossível alguém estar perdido, ou temos que fazer a personagem perder primeiro o telemóvel, ou então com o GPS já ninguém se perde. Portanto, nós temos agora que pensar em novas maneiras, mas isso é assim para a arte, mas é assim para a nossa vida. Eu sou uma desorientada espacial, perco-me em todo lado, e agora ando com muita vontade em todas as cidades porque tenho um GPS. Portanto, tenho uma voz que me diz, vira à direita, vira à esquerda, espécie de um superpoder. E eu que me perdia... perco-me num quintal, eu neste momento sou a pessoa mais orientada do mundo porque tenho um aparelho.
E esses novos suportes de comunicação que estão muito bem descritos neste romance e têm momentos hilariantes, nomeadamente quando a Eliette instala o Tinder, se inscreve e compara precisamente o Tinder ao Half-Life, que é um jogo de computador que o Jorge, o marido, costumava jogar. A Eliette cria uma personagem, que é a Mónica, que consegue uma data de matches, 57, dezenas de... encontros virtuais, e quanto mais ela entra neste jogo, como ela descreve, um jogo viciante, mais se sente só.
Pois, porque se calhar não era isso que ela exatamente procurava, não é? Se calhar essa abundância e essa possibilidade de conhecer o outro mais nos demonstra quão impossível é chegar ao outro, ou quão impossível é sentirmos-nos completos. Nós somos existencialmente incompletos, não é? Mas durante algum tempo acreditámos, e alguns de nós ainda acreditam, que havia no mundo inteiro, uma alma gêmea que nos iria completar e iríamos ser felizes para sempre. Isto, durante muito tempo, a ficção organizou-se desta maneira. Agora, é preciso ser muito, muito, muito crédulo para pensar assim, porque olhando para as pessoas que vivem sozinhas e o número aumenta todos os anos, olhando para as taxas de divórcio, olhando para uma série, nós percebemos que se calhar não é assim tão fácil esse conceito de alma gêmea, encontrar a alma gêmea, que se calhar esse conceito de alma gêmea até nos torna infelizes, porque na verdade se calhar não existe essa alma gêmea, existe, é alguém que nos faz feliz em determinados aspectos da nossa vida e que não há uma pessoa que nos providencie tudo, não é? Como antes a ficção ia nos fazia acreditar que aparecia o homem ou a mulher ideal, que iria ser o bom pai de família, que iria tomar conta de tudo, etc. Ou a boa mulher de família, então, isto não é sexista neste caso, se bem que a sociedade fosse muito machista, mas... Portanto, agora já percebemos que não, e percebendo que não, então o que é que nos resta? É esta solidão existencial? É este andar sozinho pela vida? O que é que nos resta? E se calhar temos que ser lúcidos e perceber que se calhar temos que fazer aqui algumas mudanças no pensamento, até porque felizmente agora há... Muitas minorias silenciosas começaram a ter voz e, portanto, agora já nem sequer se trata de rapaz que conhece rapariga e são felizes para sempre. Agora é rapariga que conhece rapariga, rapaz conhece rapaz ou rapaz conhece rapariga e rapaz. Portanto, todas as combinações são possíveis e ainda bem que assim são. E, portanto, tudo isto nos vai mudando. O padrão não é... heterossexual, caucasiano, enfim, aquela família idílica que herdámos do pós-guerra e que Hollywood também soube glorificar.
Eliette quebra também com este ideal de mulher, uma mulher antecipada e que pode ter comportamentos desvirtuados aos olhos de uma sociedade conservadora, e é interessante ver essa evolução da personagem que, de certa forma, se liberta.
Mas ela tem muita culpa, tanto é que ela, isto, o livro também pode ser visto como uma radiografia de uma traição, ou seja, ela não decide trair. Ela, primeiro, como ela diz, acorda inscrita no Tinder sem saber bem que se inscreveu, ou seja, como se os copos que bebeu fizessem fazer aquilo e de repente ela estava inscrita. E depois ela ia comparando, ela foi comparar, isto é um jogo, é como o Jorge a caçar Pokémon do marido, e portanto ela também fazia os matches assim. É, portanto, ela vai criando desculpas até estar numa situação de não retorno. E isso acontece a muitos de nós, em muitas alturas da vida, de nós irmos avançando com desculpas até nos colocarmos numa situação de não retorno. E mesmo quando ela se coloca na situação de não retorno, ela fica ainda mais próxima do marido, porque diz, na verdade, eu já era infiel por pensamentos e agora que sei que isso não tem importância, no sentido que é, fui infiel e percebi que nada põe em causa a minha vida, portanto, que eu posso continuar com a minha vida. Evidentemente, também, aparentemente, não pode, porque depois vai mais um passo e depois já não são só os casos do motel, já é o Duarte, e, portanto, mas não há... ela não decide e não executa, portanto, ela vai, como todos nós, penso eu, ela vai se enganando para ir fazendo uma coisa que ela sabe ou pressente que está errada e que não a deve fazer.
E sobre esta ruptura de estigmas, a vida normal, no final das quase 300 páginas, Eliette deixa-nos uma questão em aberto, está prevista uma segunda parte?
Pois está, não, isso está pensado, não iria fazer essa maldade ao leitor de o deixar pendurado, ainda que eu entenda que esse é um romance autónomo, ou seja... Haverá uma segunda parte que explicará a existência da tal carta, de onde é que apareceu a carta, evidentemente, e explicará a peripécia, como eu digo, mas a peripécia não é o mais importante do romance. O que é o importante é, digamos, neste caso, é o pensar o que é hoje a família, como é que é hoje uma família e quais são os desafios que as famílias enfrentam com estas mudanças todas. Portanto, eu considero este romance autónomo, e haverá outro romance que explicará essa parte e que depois continuará também para outros assuntos que ainda me interessam falar, ainda com a Eliette, ainda a propósito da Eliette, sim.
Este livro faz parte de um dos 15 romances.
Doze romances. Já houve uma segunda lista.
Ah, sim? Que foi publicada hoje ou ontem, estes dias, não foi?
Há uns dias, sim.
Estamos a falar do Prémio Femina, da qual consta a Dulce, Maria Cardoso, e a Eliette já conquistou o público francês.
Não, para mim já é muito bom estar, e não digo isto quando as pessoas dizem, ah, evidentemente gostaria muito de ganhar, de mentiria se não dissesse isso, mas já é um privilégio e uma honra estar na lista, porque publica-se muito em França, publicam-se muitos romances em França e foram primeiro selecionados 15 e depois a lista foi reduzida para 12 e as pessoas, os escritores e as obras que constam na lista são muito bons. Portanto, estar lá a Eliette já é muito bom. E pronto, e agora é continuar, ou seja, passando outra seleção ou não passando outra seleção, é continuar e eu espero que a Eliette em França encontre tantos leitores como encontrou em Portugal e que, acima de tudo, que as pessoas se divirtam a ler, porque também eu falei aqui de muitas coisas teóricas que me passam pela cabeça quando escrevo, mas a principal é contar uma história que divirta as pessoas,
é
que as pessoas passem
leve,
um bom bocado, porque também é para isso que os livros servem.
E é o caso de Eliette. Muito obrigada, Dulce Maria Cardoso, por ter vindo aqui apresentar-nos esta obra, Eliette, A Vida Normal, agora traduzida em francês. Era a escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso, a nossa convidada de hoje.
Muito obrigada.